De manhã ao acordar, tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza, cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
Tem sabor que faz parte da nossa história. Tem qualidade que a gente reconhece no primeiro gole. E é por isso que eu escolho Bebidas Quinari. Seja para reunir a família, celebrar com os amigos ou refrescar o dia. A Bebidas Quinari tem a bebida certa. Tem a refrescância do Quinaguá, com gás. A energia do Quina Power, nas versões tradicional e zero. E uma linha completa de refrigerantes feita para agradar todos os paladares. E tem um sabor que é a cara da nossa região, o Guaraná com abacaxi. Uma exclusividade de Bebidas Quinari, que conquista quem experimenta. E as novidades não param. Em breve, chegam novos sabores de Quina Power para deixar a família Quinari ainda mais completa.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 1º a 9 de agosto tem Expo Acre. E o Sebrae te espera com um espaço para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui uma conversa vira ideia. Uma ideia vira oportunidade. E oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. A gente te espera lá.
O café com tri, eu vou tomar agora. É café saboroso, é café pra qualquer hora. Todo mundo tomou e aprovou. Tem aroma e muito mais sabor. Café com tri é o melhor que há. Chego em casa, acendo fogo, de pressinha vou coar. É o café com tri que dá gosto de tomar.
Café com Tri, este sim dá gosto tomar. O café das promoções, o seu prazer diário.
Volta com você, Nilda Dantas. Ou volta comigo, volta com você, né, o senhor.
Pois é, eu quero dizer que daqui a pouquinho nós vamos ter uma outra entrevista bem sedutora, né? Bem saudável, não
é
isso?
É isso mesmo, vamos bater um papo aqui com o diretor industrial do refrigerante Quinari. Daqui a pouquinho o Antônio Bastos bate um papo com a gente, mas vamos circular com os nossos repórteres aí pelas ruas da nossa querida Expo Acre. Agora, Ivan de Carvalho, meu amigo Ivan, fala aí.
A reciclagem para o meio ambiente é algo muito importante, de modo geral, para a preservação ambiental do país. Estou aqui com a Karina Souza, ela que é a pessoa que está com a demonstrativa de todo o material que é arrecadado, que é colhido, né, no dia a dia, vai falar para a gente dessa experiência que ela está aproveitando na Expo Acre, do espaço do Sebrae. Enfim, a importância de reciclar e reaproveitar é algo que a população precisa botar em prática, então, Karina.
Isso mesmo. E a gente trouxe aqui no nosso stand uma amostra de vários materiais que a gente tem, que a gente consome no nosso dia a dia, da nossa casa, e que são embalagens que às vezes a gente descarta de forma inadequada e que você pode, além de trazer para o Sucatão Rio Branco, para dar uma destinação adequada, gerar renda e a destinação correta de todo esse material. Você vindo aqui no nosso stand, você vai conhecer uma amostra aqui de vários materiais que a gente trouxe.
Como é que é o combinado entre a população, os grupos de catadores, para chegar esse material até vocês?
Então, eles fazem a coleta deles, né? Se for um catador, ele faz a coleta dele. Não só o catador, mas a gente atende também empresas, oficinas, pessoas mesmo da residência. E eles levam esse material até a empresa. A gente faz a classificação, a pesagem e o pagamento por esse material.
É claro que o descarte vai e volta, porque ele vem de outra forma, com material, alguma coisa. O que nós já temos no nosso dia a dia em Rio Branco que são aproveitados esses descartes?
Olha só, um dos exemplos que a gente está trazendo aqui, que é o trabalho que a gente faz, por exemplo, com o plástico. Que a gente tem no plástico o processo desde a triagem até a granulação. E esse grão é o que vai ser transformado numa embalagem nova. E esse processo todo a gente já faz aqui em Branco.
Bem, obrigado aí. Você quiser deixar o contato, o pessoal agregar as oportunidades de faturar um extra aí, fica à vontade.
Isso. É só entrar em contato no nosso WhatsApp, 9215-8665. E vai ser um maior prazer atender. Vim aqui na Expo Acre. Venha conhecer e visitar o nosso estande para ter melhores informações.
Para o Sistema Público de Comunicação na Expo Acre, Ivan de Carvalho.
Estamos de volta aí, em boa companhia, eu e Jefferson Dourado, no comando aqui dos bate-papos, das entrevistas na Expo Acre 2026, nesta segunda noite, onde são muitas as atrações todos os dias. O especial de hoje é o show do Leonardo, mas no momento aqui, nos estúdios da 104.5 Difusora, em companhia da Aldeia e também conectada com todas as rádios do interior, nós estamos trazendo um convidado trazido, recomendado e reverendado pela Ângela Villanova, que é o Antônio Bastos, diretor industrial dos produtos Quinari, e que já convive com o povo acreano desde 1975 como profissional, chegando no Acre para desenvolver a sua profissão como eletrotécnico.
Perfeito.
No distrito industrial onde se instalou a Coca-Cola, né? E hoje, e além do mais, ele tem muita história para a gente contar. Fascinante ele fazer essa volta ao passado, que ele também tem formação em economia e já foi professor na UFAC.
Também.
Nossa senhora, e sorri muito. Jefferson, te entrego o nosso entrevistado.
E gente boa, né? Chegou aqui já contando história, que já sintonizou a difusora criando FM, 104.5 FM. Gostou?
Oh, perfeito. Um som
já
ótimo.
Já acompanha a difusora há muito tempo.
Já, né?
Há quanto tempo o senhor está no Acre?
Desde...
O senhor é natural de?
Eu sou de Guajará Mirim.
Rondônia.
Rondônia. A primeira vez que nós viemos para o Acre foi de Guajará Mirim direto para Cruzeiro do Sul. Meu pai era gerente do Banco da Amazônia. Naquele tempo era Banco de Crédito da Borracha. E em 1959 ele foi transferido de Guajará Mirim para Cruzeiro
do
Sul.
Como era o nome do seu pai?
Rui Bastos. Né? Ele foi superintendente da SUDEV, é o primeiro superintendente da SUDEV na época do governo Mesquita.
Uhum.
Né? E depois ele foi transferido para Cuiabá, uma época, em 67. E em 1971 eu ingressei na Escola Técnica Federal de Mato Grosso. Uhum. Lá eu fiz eletrotécnica, que é a minha formação principal como eletrotécnico, e vim trabalhar aqui em Rio Branco.
Maravilha.
Me mudei para cá definitivamente em 75.
Trabalhou na Coca-Cola,
isso.
Já disse que fez
na Teleacre também, né?
Eletroacre.
As instalações da antiga TV Acre ali na Silvestre Coelho. O homem é rodado.
TV Rio Branco,
mas aí vamos
Gazeta, todas elas eu trabalhei.
Aí vamos voltar para a Difusora Criana.
Vamos lá na Difusora.
Não foi nenhum comercial, não. O senhor estava buscando um assunto interessante na rádio, não é isso?
Uh-huh.
Aí encontrou quem?
A Nilda Dantas.
É.
Eu
pode contar
saiu
a história,
no carro
pode contar a história.
E sempre eu fico escutando a rádio. Aí eu coloquei para ela voltar algumas escalas,
estações,
né, para procurar 104.5. Daí eu falei, uai, uma rádio nova, FM nova, não tinha essa FM aqui. Muito bem. Aí a Nilda Dantas, peraí. Aí vamos ver que rádio é essa.
Aí saiu
lá. né?
A vinheta lá.
É isso. Alguém de fora tinha sintonizado a rádio e estava mandando os parabéns.
Ah,
e vocês estavam agradecendo.
Olha aí. Viu? É assim.
Né? É isso. Então, Difusora Criana 104.5 FM. Depois de 82 anos, a gente fez história mais uma vez com a nossa querida Difusora. Enfim, mais uma ação aí importante, histórica, dessa emissora que é... Que é, não. É a mãe de todas as emissoras de comunicação.
Já não era sem tempo, né?
É a mãe de todas as emissoras aqui do estado, não só de rádio, mas, enfim, as TVs também vieram depois. Então,
eu acho que
é uma
honra
para mim, nesse momento, estar cuidando da nossa Rádio Difusora Criana. E é muito bom ter, assim, ó, ouvintes que durante essas décadas
acompanharam
todas
acompanharam como a AM,
desenvolvimento da Difusora e hoje 104.5 FM.
Gente, era a voz da selva, tinha alguma coisa assim, né?
Continua a voz das selvas, agora a voz da cidade, voz dos municípios, voz de tudo.
Mas Jefferson, e voz da internet também. É. Jefferson, uma coisa curiosa com relação à rádio é que eu chamo a nossa rádio, você chama de mãe de todas, né? É uma escola para...
Comecei a chamar agora, mas serve, não serve?
Para quase todos os comunicadores que fizeram faculdade, fazem faculdade na UFAC.
Passaram, né?
A maioria passou por lá pela Difusora para fazer estágio, não é isso, Jefferson?
Isso mesmo. Mas, gente,
parabéns.
Vamos bater um papo aqui sobre...
O refrigerante
Quinari, né?
Isso.
Estou aqui, ó, com refrigerante de Guaraná Quinari Zero. Vamos lá, vamos falar como é que começou essa história, seu Antônio Bastos.
Os refrigerantes
que trabalhou na Coca-Cola, né? Enfim, como é que
Porque surgiu às vezes as coisas não acontecem por acaso.
Isso. Nunca, né?
Né? Mas como é que eu, um jovem com 23 anos de idade, ia imaginar na minha vida que trabalhando como técnico na montagem da primeira fábrica de Coca-Cola aqui no Acre, naquele tempo era o senhor Milton Lucena, um dos diretores, né, do Grupo Simões. E fui contratado por ele para fazer a montagem da parte elétrica da primeira fábrica, né, que estava sendo iniciada aqui em Rio Branco. E depois de todos esses anos, em 2000, se bem que eu já tive uma outra fábrica, fui sócio também, do Guaraná Libertador. Nós adquirimos da viúva do senhor Mustafa Zakur, que era o proprietário do Guaraná Libertador.
Quando já estava instalado ali na Estrada da Floresta, é isso?
Isso.
Já?
Não, a fábrica do Libertador, quando nós compramos, Nações Unidas do lado do Colégio Neutel Maia.
Ah, tá.
Funcionava ali.
Uhum.
E de lá nós desmontamos e levamos lá para o Estrada da Floresta.
Certo.
Aí de lá eu saí, fui trabalhar como eletrotécnico de novo, fiz a montagem do aeroporto de Rio Branco. Trabalhei 12 anos no aeroporto. 2 anos na obra e 10 anos na manutenção.
Caramba.
Saí de lá porque fiquei sócio no refrigerante Quinari.
Uhum.
Eu fui
e
pra...
aí, agora conta a história do Quinari.
Fui para fazer o projeto elétrico e terminei como sócio. Né?
Isso tem quantos anos?
Nós começamos em 2007.
2007.
Né?
Aí conta, vocês começaram com investimento. Lembrando que aqui, gente, o nosso bate-papo, estamos numa feira de negócios. Né?
Exato.
Então por isso que a gente está conversando com empreendedores, gente que inova, gente da terra, dando espaço aqui para as pessoas que geram emprego e renda no nosso estado. Por isso... É muito bom ter pessoas, empresários, gente como o senhor aqui conosco, senhor Antônio.
E vale ressaltar que a ideia foi do Antônio Carlos Lima Costa. Ele era o proprietário da Eletrofio e do filho do seu Otávio. Tá?
Quer que tenha uma coisa a ver com refrigerante?
Tem a ver eletricidade com refrigerante. Vocês foram pegando. Vocês iam fazendo as instalações e aprendendo ao mesmo tempo?
O Antônio já era amigo meu há muitos anos. Em função da profissão, ele também é eletrotécnico. E nós fizemos essa amizade. Ele um dia me contou: Bastos, eu vou montar uma fábrica de refrigerante. Tu quer fazer o projeto elétrico? Faço. E. Quando foi em 2007, ele me ligou dizendo que já tinha adquirido o terreno e que estava comprando maquinário. Fiz o projeto elétrico e fiquei ajudando, assessorando na parte da montagem, tudo, terminar os projetos, registro de produtos, que eu já conhecia, né, um pouco da, em função da outro do fábrica anterior. E com isso eu falei, vou ajudá-lo, né? Vamos sim. Quando foi em julho de 2008, começamos a funcionar. E nessa de ficar ajudando ali, quando foi em final de dezembro de 2009, eu fiquei como sócio. Tinha terminado a minha parte onde eu trabalhava na manutenção do aeroporto de Rio Branco e fiquei só no refrigerante. E em janeiro de 2010, fiquei como sócio da indústria, né?
Senhor Antônio, conta agora pra gente. Ela é estabelecida mesmo em Senador Guiomar? Senador Guiomar, quantos funcionários vocês têm? Como é que é
hoje,
a estrutura hoje do nosso...
Entre produção, depósitos e distribuição, já são 160 colaboradores.
160 colaboradores, produto de alta qualidade, tudo fabricado aqui.
Todos fabricados.
No Acre, né? Em Senador Guiomar.
Além do Guaraná.
Tem a estrutura toda de envasamento, essas tudo, coisas.
Desde a fabricação de garrafa, nós fabricamos a garrafa e é o produto final, do início ao fim. Uhum. Né? O processo. Primeiro, a fabricação da garrafa. A garrafa passa por rotulagem. Uhum. Depois ela vai para um rinse, que é para fazer um processo de lavagem. Envase, fecha, depois vai para o pacote.
De todos os produtos que Quinari produz, qual é o mais queridinho, o que mais vocês vendem?
Dois. Guaraná Quinari em primeiro lugar e em segundo lugar o Quina Power. O energético.
Ah, tá. Uhum. Por isso que a Ângela colocou aqui essa informação do energético.
Isso.
E quando surgiu a ideia do energético? Foi logo agora, recentemente?
Não. Já o energético nós já temos há algum tempo já.
O Guaraná já é um energético natural, né?
Isso. É porque, inclusive, o nosso energético...
Uma pitadinha, mas...
Ele é sabor Guaraná.
A Nilda está cochichando aqui sobre a matéria-prima. Pode ficar à vontade.
Não, exato. O que que vai dentro do Guaraná? Isso. O principal é a água. E qual é a melhor água da nossa região aqui?
Do Quinari.
A água do Quinari. Então nós estamos no, né, ali do lado da Ribeirágua.
Fica ali, ali perto da Ribeirágua?
Não tem ali onde tem o 10, a captação de água do que distribui para o Senador Guiomar?
Sim, sim.
É ali do lado. Nós somos vizinhos.
Falou de águas do Quinari. Que fim levou aquele? Tinha um clube ali, não tinha?
Parece que estão reformando.
Estão reformando?
Então.
Perdão. Foi só uma curiosidade aqui que passou durante
o nosso bate-papo. Mas está surgindo um outro empreendimento de, também com águas, que é ali a Mai Parque, né? Uhum. Que é logo na chegada de ali nas Mangueiras.
Tomara que saia, né? Tem uns 300 anos que está construído lá, né?
Devagarzinho, mas nunca parou.
Foi?
Não, só é de então, lá. Eu passo da frente todos os dias.
A gente fica sempre preocupado com os empreendimentos daqui, porque a gente quer o desenvolvimento, quer...
Com certeza. Quer emprego e renda.
Mas, isso. Às vezes, as coisas um pouco...
Então, vamos voltar lá no nosso refrigerante.
Vamos.
Os sabores. O Guaraná e o Guaraná Zero. O Quina Cola. Quina Laranja. Quina Uva. A novidade, que é o Guaraná com abacaxi. O Quina Power, né? O Quina Power Zero, e nós estamos em degustação com os clientes, três novos sabores do Quina Power, são sabores frutas.
Mas essa degustação veio aqui para o parque? Não. Ainda está em fase de experiência,
Fala um pouquinho, a Nilda abriu aqui essa deixa, fala um pouquinho, vocês estão aqui no parque?
Sim.
Tem um estande aqui. Fala aí para quem está ouvindo a gente, onde encontrar, onde chegar, onde...
O estande, ele no
tudo
galpão,
na hora, tudo?
Também. Tem o galpão da indústria, né? Nós temos ainda a participação do Feito no Acre, tá certo? E além do refrigerante, nós temos uma fábrica de salgadinho, que é o de milho extrusado, no sabor de queijo, presunto e cebola. Que faz um par gostoso Guaraná
com
salgadinho.
Vai bem. Como é que está o mercado? Os negócios?
crescendo. É,
expansão, como é que tá?
Já chegamos até Jaci, Paraná.
Jaci, Paraná, interior de Rondônia.
Interior de Rondônia.
Tô bem de geografia,
né? Gente.
Interior de Rondônia, passando de Porto Velho.
Antes, 70 quilômetros antes de Porto
Nem
Velho.
Nem tão bom de geografia assim. Na verdade, é ali pós Vila Extrema, aquilo lá, né?
Isso, não, passa.
Além da ponte.
Você passa da entrada de Guajará-Mirim e vai para. Primeiro passa em Mutum, Paraná, e depois de Mutum tem Jaci, Paraná. Que fica a 70 quilômetros de Porto Velho.
Ou seja,
vai até Guajará-Mirim também, que lá nós temos uma outra indústria que é de água mineral.
Essa é a estratégia, aos poucos e ganhando novos mercados.
Isso.
A minha última pergunta, tá, Jefferson?
Fica à vontade. A senhora é rainha, a senhora manda aqui.
Obrigada. Antônio Bastos, você acha importante que todo empreendedor deveria estar desempenhando o seu papel em mostrar a sua produção, a importância da tua obra num evento como esse, né?
Como a Espoacra.
O momento é esse.
É, né?
E se você fica escondido em casa, né? Então você, quem quer ser conhecido, que apareça.
Você acha importantíssimo,
Sim,
né?
Sempre. Né? Então, eu acho que eu sou, assim, um dos maiores. Eu sou aquele que visto a camisa da empresa. Isso. Hoje, infelizmente, eu não vim com... Mas eu só ando uniformizado a semana toda. As pessoas estranham quando não me veem com a camisa da empresa. Né? Então, eu gosto de divulgar os nossos produtos.
Então, Antônio Bastos, diretor industrial da refrigerante Quinari, convido o público para conhecer o seu espaço, para vir para a Expoacre e, obviamente, conhecer lá o estande da Quinari.
Não, os ouvintes, né, da nossa difusora criana e a Aldeia FM, né, são a difusora criana, então isso daí ninguém fala, ela tem ouvinte cativo já, que tá vovô ali, mas tá escutando a difusora.
82 anos, agora em agosto ela faz, olha aí.
E eu esse ano vou fazer 71.
Olha aí, né? novinho, tá cheio de gás, então, e empreendendo ainda.
Empreendendo. Venham para Expoacre, passem o nosso stand, lá vocês vão provar os nossos refrigerantes, a nossa água com gás, a nossa água com gás, tá, gente? E o energético e os nossos salgadinhos.
Maravilha, tá certo? Maravilha. Conversamos aqui, um bate-papo bem legal, com um pouquinho da história, inclusive, né, Nilda Dantas? Oxe, olha aí. Como é que é? Kina Power. Estamos vendo os produtos aqui. Isso. Obrigado pela sua presença, Antônio Bastos.
Por nada.
Seja sempre muito bem-vindo. Parabéns, sucesso sempre.
Obrigada por ter trazido alegria, informação, história e incentivo para muita gente através da nossa querida comunicação do Acre, exatamente. Aldeia e Difusora.
Muito obrigado, boa noite a todos.
Vamos agora com mais uma reportagem do Ivan de Carvalho. Chegou agora, está no ponto? Roda, meu amigo.
Jefferson Dourado, Nilda Dantas, todos os ouvintes do nosso sistema público, estamos aqui bem na entrada já na Arena de Show, como as pessoas chamam, né, e tem esse momento, para assistir logo mais, é o show do Leonardo, onde tem aqui muitas pessoas que já adquiriram ingresso, estão aqui à beira para realmente assistir. Alguns dizem que vão chorar, outros vão relembrar aquele tempo do passado, quando a dupla também veio ao Acre pela primeira vez. E aqui, muitos, né, neste momento de prestigiar esse show através de um ingresso que vai ajudar muita gente. Então, estamos aqui aos arredores, movimentação aqui bastante considerada. Inclusive, aqui tem uma jovem que preparou aqui uns acessórios com o copo aqui, com a foto do Leonardo. Deixa eu falar com essa jovem, tudo bem?
Tudo bem.
Você sempre participa dos eventos, implementa nessas criatividades do formato dos artistas aí?
Não, a primeira vez.
Primeira vez? E a expectativa tá boa? Tá saindo bem aí o acessório? Como é que dá o nome desse copo mesmo?
É o copo neon, né? E o copo normal.
E aí já tem um óculosinho também?
Sim.
É um buquezinho de flor com
ursinho, rosa, óculos, chapéu e copo.
Tá saindo bem aí?
Tá.
É? Muito bem, jovem aí. Falar com esse jovem aqui. Vai assistir o Leonardo, chefe?
Hã?
Vai assistir o show do Leonardo?
Vou mesmo.
Você achou dessa iniciativa de trocar o quilo de alimento pelo ingresso aí?
Como é que é?
Como
é
que você achou dessa iniciativa de trocar o quilo de alimento pelo ingresso?
Boa, boa, boa.
Boa, né? Primeira vez que vê de perto o Leonardo?
Primeira vez.
Beleza. Qual a sua música preferida?
Rapaz, eu não sei muita música, deixa
sabe,
eu ver.
Não, macho, eu ainda vai aprender a cantar a música do Leonardo aqui pra relembrar, né? Mas tem muita gente aqui que tá aos arredores, chuva lá com esse jovem aqui. Você tem o Leonardo hoje?
Opa, certeza.
E aí, o ingresso aí, você achou dessa iniciativa de tocar por um quilo de alimento?
Muito bom, parabéns aí a organização, governo do estado, muito bom, parabéns, estão de parabéns toda a equipe.
Você é da capital? Sim. É a primeira vez que chega de perto o Leonardo assim pra assistir?
Primeira vez.
O que você achou da iniciativa aí de trocar o ingresso por um quilo de alimento?
É, muito bom, muito bom.
Muito bem, portanto aí a fala, a opinião das pessoas que vieram prestigiar e com certeza se deliciar diante deste grande evento. É a Difusora Criana, a sua nova FM, 104,5 na Espoacre, com vocês.
Obrigada, Ivan de Carvalho. E agora vamos chamar o Jonathan Costa com também a sua participação com nova entrevista.
Jefferson Dourado, Nilda Dantas e ouvintes das rádios públicas do estado do Acre, aqui da fila do portão de entradas aqui da Arena de Shows. E quem vai conversar comigo é a
Neide Maciel.
A Neide Maciel, ela que é fãzaça do Leonardo. Grande a expectativa, Neide?
Nossa, a expectativa é grande demais. Eu tenho que chegar lá pertinho de Leonardo. Eu sou muito fã dele e eu sou fã daquela primeira música dele, Namoro Novo. E sou cantora e compositora. E tem uma música aqui pra entregar pra ele. Se eu pudesse entregar, meu Deus, era top demais.
Olha aí, uma cantora e compositora aqui, fãzaça do Leonardo. Pode cantar uma palhinha?
Tá se agarrando, se esfregando, tá gostoso. É namoro novo, em todo canto, toda hora quer de novo. É namoro novo, todo começo é amor pra todo lado. Um agarrado, um beijo a beijo, um vai e vem. No meio do povo, no canto da parede, no balanço de uma rede, tudo anda muito bem. Depois de um tempo, tudo fica diferente. É um calado e o outro a reclamar. Um tá cansado e o outro... Aí vai.
Olha aí, esse é o clima, Jefferson Dourado, Nilda Dantas, é o clima dos fãs do Leonardo aqui, aguardando a abertura dos portões para assistir o show que está previsto para começar às 23 horas. Olha, eu volto com vocês nos estúdios, Jonathan Costa, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Valeu, Jonathan, valeu, Ivan, cada um num ponto ali da região próximo à entrada do show, trazendo informações, a expectativa do público para esse show nacional de hoje, o show do Leonardo. Vamos então para mais um intervalo e com mais um esquenta, tá na agulha aí o Dia de Rodeio? Dia de Rodeio, Leonardo, mais um esquenta aqui na transmissão das suas rádios Aldeia FM e Difusora Criana para todo o estado do Acre.
Domingo de manhã, dou um trato na fivela, calça desbotada no cordão, o nome dela eu tô no meio. É dia de rodeio. O sol nem bem nasceu e já me pega no caminho. Vou com Deus, Nossa Senhora. Não sei andar sozinho, eu chego reio. Já tô pra lá do meio. Eu chamo na espora, vamos embora, que hoje é dia de rodeio. A festa tá bonita, tem peão rodando laço. Da loira eu quero um beijo, da morena um abraço, eu tô no meio. É dia de rodeio. Tem um sanfoneiro pra ninguém ficar parado. Pro cara que é solteiro tem mulher pra todo lado. E quem não veio tem até pra bicho feio. Chega de conversa, vamos nessa que hoje é dia de rodeio. Papo que tá danado, e a gente não tem pressa. Daqui ninguém me tira, o bailão tá bom a beça. Bota na banguela, tira o pé do freio. O dia tá tão lindo, é dia de rodeio. Thank you. nosso. Da loira eu quero um beijo, da morena um abraço, eu tô no meio. É dia de rodeio. Tem um sanfoneiro pra ninguém ficar parado. Pro cara que é solteiro tem mulher pra todo lado. E quem não veio tem até pra bicho feio. Chega de conversa, vamos nessa, que hoje é dia de rodeio. Papo que tá danado, a gente não tem pressa. Daqui ninguém me tira, o bailão tá bom a festa.
Você está acompanhando a cobertura especial da Expo Acre Rio Branco pelas rádios públicas do Acre.
De manhã ao acordar, tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza, cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
Tem sabor que faz parte da nossa história. Tem qualidade que a gente reconhece no primeiro gole. E é por isso que eu escolho Bebidas Quinari. Seja para reunir a família, celebrar com os amigos ou refrescar o dia. A Bebidas Quinari tem a bebida certa. Tem a refrescância do Quinaguá, com gás. A energia do Quina Power, nas versões tradicional e zero. E uma linha completa de refrigerantes feita para agradar todos os paladares. E tem um sabor que é a cara da nossa região, o Guaraná com abacaxi. Uma exclusividade de Bebidas Quinari, que conquista quem experimenta. E as novidades não param. Em breve, chegam novos sabores de Quina Power para deixar a família Quinari ainda mais completa.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 1º a 9 de agosto tem Expo Acre. E o Sebrae te espera com um espaço para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui uma conversa vira ideia. Uma ideia vira oportunidade. E oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. A gente te espera lá.
O café com tri, eu vou tomar agora. É café saboroso, é café pra qualquer hora. Todo mundo tomou e aprovou. Tem aroma e muito mais sabor. Café com tri é o melhor que há. Chego em casa sendo fogo, de pressinha vou coar. É o café com tri que dá gosto de tomar.
Café com Tri, este sim dá gosto tomar. O café das promoções, o seu prazer diário.
Você está acompanhando a cobertura especial da Expo Acre Rio Branco pelas rádios públicas do Acre.
Estamos de volta, muito boa noite para todo mundo acompanhando a transmissão ao vivo aqui direto do Parque de Exposição de mais uma noite, a segunda noite da Expo Acre em Rio Branco. Lembrando que estamos ao vivo pelas rádios Aldeia FM e Difusora Criana FM aqui em Rio Branco, conectadas com toda a nossa rede rádio pública em Cruzeiro do Sul, Feijó, Tarauacá, Sena Madureira, Chapuri e Brasileia, e por meio da nossa rede, todos os demais municípios do estado do Acre conectados com a gente, além da internet, que aí é em todo o estado, no Brasil e no mundo. Nossa última meia hora de transmissão começa com ela, a mulher que coordena, uma das coordenadoras aqui do, da Expoac 2026, comandou aí a nossa estrutura aqui do parque, Temiles Silva, que também é secretária de Estado de Agricultura. Temiles, muito boa noite, seja muito bem-vinda à transmissão das rádios públicas aqui da Expoac.
Boa noite, que honra estar aqui com vocês, esse time tão maravilhoso fazendo essa transmissão, que é tão importante, né, para o nosso estado, para as famílias, para os produtores das mais distantes regiões do nosso querido Acre.
Temiles, deu certo, tá linda a estrutura da Expo Acre e queria que você falasse como foi essa reta final, né? A gente sabe que foi um desafio, mas casa cheia, o espetáculo pronto para toda a população acreana.
É desafiador, né? Cuidar de uma Expo Acre, é a maior feira agropecuária do nosso estado. Nós estamos falando de várias instituições, nós estamos falando do agro, que envolve o pecuarista, o agricultor, o pequeno agricultor, o agricultor da agricultura familiar. Nós estamos falando de empreendimentos grandes, mas nós também estamos falando dos pequenos empreendimentos, os ambulantes, aquelas famílias que esperam o ano todo para ter, nesse momento, a oportunidade de ter a renda que, muitas das vezes, se você perguntar para algum deles, é a renda que vai sustentá-los até a Expo Acre do ano que vem. Então, tem muita coisa. É a pluralidade da Expo Acre. A Expo Acre é isso. Muita gente fala, Expo Acre é festa. Não, Expo Acre não é só festa. A Expo Acre é a junção do que representa o nosso estado do Acre.
Falou bonito.
Todo mundo está esperando a sua pergunta.
Eu fiquei tão envolvida com a desenvoltura dela nessa resposta aí da primeira pergunta que eu viajei, sabe?
Que honra.
É, imaginar uma mulher que, de repente, é surpreendida com a responsabilidade tão grande. Porque se você for olhar, né, dos bastidores, uma coisa louca isso aqui, essa estrutura toda e acompanhar e fazer reunião e cobrar. Você passou por essa experiência também lá na agropecuária de Cruzeiro do Sul?
Ah, sem dúvida. A Expo Acre de Cruzeiro do Sul, ela tem uma dinâmica diferente. Nós não temos estruturas físicas que nem temos aqui, né? Nós temos construções, tem prédios aqui, estruturas que foram construídas há bastante tempo, que sempre estão passando por adaptações. Cruzeiro do Sul, não. Cruzeiro do Sul é no formato do que acontece em outros estados, do que acontece numa Rondônia Rural Show, que você vai modulando a feira conforme você quer, conforme a necessidade. Você vai desenhando ela. Aqui em Rio Branco, não. Em Rio Branco nós temos uma estrutura de muitos anos, né? Ano passado nós aí completamos o nosso cinquentenário, 50 anos de Expo Acre, né? Então, com tudo isso, esse é um dos maiores desafios nossos, porque, veja bem, você construir uma casa do zero é diferente de você reformar. Ela demanda mais trabalho, dá mais um pouco de dor de cabeça, às vezes até o custo ele acaba sendo maior. Mas estar à frente de uma feira, junto com uma equipe tão extraordinária, são equipes assim que deram seu sangue, porque a gente tinha um tempo muito curto, nós tínhamos menos de 30 dias para fazer a feira. E por um momento as pessoas às vezes até acreditaram, não vai acontecer, não vai dar tempo. Quem veio fazer uma visita na Expo Acre na quinta-feira ou na sexta-feira, olhava e dizia, não vai dar tempo. E tá aí essa festa linda. E quem chega hoje, entra pelo portal da Expo Acre e vê tudo isso pronto, não imagina o desafio que é fazer essa feira todos os dias, debaixo do sol, debaixo de uma chuva, que nesse período, inclusive, é atípico. De vez em quando vem aí um vendaval, derruba um alambrado, quer levar uma estrutura, um telhado. Então, a gente começava muito cedo e ia até muito tarde, mas graças a Deus, com muita força de vontade, com muita coragem, com o envolvimento de muitas pessoas, a feira está aí, linda, para que as famílias do nosso estado possam usufruir, aproveitar, fazer negócios, se divertir.
A gente que acompanha, Nilda, toda essa mobilização, né, a gente da comunicação, acaba aprendendo também como as dificuldades do dia a dia aqui para se trabalhar, para se construir essa estrutura, é um desafio incrível. E parabéns, secretária, por essa realização. Toda a comissão, né? Temos aí a Kelly, o doutor Cristóvão, que participaram.
Os coordenadores
também,
gerais aí que nos lideraram, gerais, né?
Parabéns a toda essa equipe. porque a gente acompanhou, foi um trabalho árduo e está tudo muito perfeito, bem organizado. O trânsito para cá, mesmo com esse show nacional que vai ter hoje, está fluindo bem, enfim. E as pessoas vão encontrar aqui estruturas de primeira qualidade. A gente estava falando aqui, parece simples, mas um serviço essencial para as mulheres que visitam o parque, que são os banheiros, que são, foram montados em containers, né? Com ar-condicionado, enfim, as mulheres vão estar com muito mais comodidade aqui no parque. E, enfim, tudo foi pensado com muito carinho. Parabéns.
Vamos agora...
Bora, vamos falar do que também é importante, que é negócio, é agricultura, agronegócio, que é a sua área. Queria que a senhora falasse um pouquinho de como está a estrutura montada aqui da agricultura nessa Expoacre 2026.
Olha, se vocês me permitirem, eu quero partir do ponto dos banheiros, né? É, foi a Secretaria de Agricultura quem buscou trazer o melhor que tinha na Rondônia Rural Show, que são os banheiros em container, para que as mulheres, as pessoas com deficiência, as mães que vêm possam trazer suas crianças, ter um lugar para trocar os filhos, que muitas das... Isso é dignidade. É isso que o nosso governo vem buscando dar às pessoas, ter um foco olhado para as pessoas. E nós fizemos, inclusive, dentro do rodeio, um camarote para os autistas PCDs, que mais na frente a gente vai poder falar. Mas aqui nós trouxemos, nós ampliamos aquele espaço da tenda do galpão da economia solidária e agricultura familiar. São pequenos empreendimentos que muitas das vezes eles vendiam lá fora, eles nunca tiveram a oportunidade de entrar, ser vistos como empreendedores e venderem dentro do parque. Então, em 2023, nós trouxemos essas pessoas, essas famílias, e começamos ali com 80 empreendimentos. Hoje nós temos no espaço da agricultura familiar 140 empreendimentos lá dentro, entre alimentação, artesanato, agricultor familiar mesmo. Você vai chegar lá, eu até gravei um vídeo comendo ingá, você vai chegar lá, você vai comer ingá, você vai poder comprar abóbora, você
ingá.
Vai... Ingá.
Você sabe o que é ingá, né, sei, dona Hilda Dantas?
Tem a de macaco e tem a comprida, a verde. Não sei
é a verde é comprida. É. Eu adoro ingá. E o mais engraçado é que eu postei no outro dia, um monte de gente mandou e disse, acabou as ingá, a gente comprou tudo. E, além disso, a Secretaria de Agricultura, ela não tem um stand. E foi uma estratégia do governo diminuir a parte institucional e dar mais espaço, mas a Secretaria de Agricultura nunca teve um stand. O que a Secretaria de Agricultura tem? A Secretaria de Agricultura tem vários stands voltados para o produtor. Como assim, Temiles? O núcleo do café tem o estande do café, onde os produtores de café estão lá demonstrando seus produtos. O do mel, da mesma forma, nós temos produtores do mel aqui, tanto da Bonal quanto do Bujari, que estão aqui para vender os seus produtos. Mel de qualidade, mel feito no Acre, inclusive mel com selo. Hoje a gente tem mel com selo, que por muito tempo era uma luta, era uma reivindicação. Hoje nós temos, hoje o mel do nosso estado pode ir para os supermercados porque tem um selo. Nós temos o estande da mandioca, o estande da pecuária, nós temos o estande do cacau, que é uma cultura que vem se desenvolvendo muito no nosso estado. Inclusive, nós temos produtores lá de Cruzeiro do Sul, do Ramal dos 12, com chocolate pronto para você comprar, para você poder degustar, e coisas de qualidade. Então, é isso que a gente vem buscando, lógico. Além disso, a gente transformou o espaço da fazendinha, um espaço exclusivamente para o agro, para a agricultura do nosso estado. Então lá você vai ver empreendimentos, empresas, a gente tem lá bancos, negócios voltados para o agro. Isso foi uma das coisas que a gente veio buscando aí e fazendo esses últimos 3 anos, né, que nós estamos aí cuidando da Expoacre, porque muitas das vezes é muito misturado, aí você tá lá, nada contra a pessoa que vende carro, por exemplo, carro elétrico. Mas tem que ter o setor do carro, tem que ter o setor das motos, tem que ter o setor dos empreendimentos, da tecnologia, de tudo, da gastronomia e o espaço do agro. Porque as pessoas que chegam no parque, elas precisam ter um endereço. Eu quero isso, então ela já sabe onde ela vai encontrar.
Tá. Queria mandar um abraço aqui para quem está escutando a gente, obviamente, pelas nossas rádios. Nosso querido Carlinhos Bahia, dizendo que está ligado, o som está maravilhoso. Nossos repórteres também estão demais, nossos entrevistados também arrebentando. Obrigado, Carlinhos. A Ângela Silva, nossa sonoplasta, obrigado também, mandando aqui um vídeo dizendo que está tudo lindo e maravilhoso. Secretária, queria... Nilda, por favor.
Não, é,
a senhora é prioridade sempre.
Eu gostaria de falar que eu tenho escutado em muitas reportagens que o café está sendo o queridinho do nosso estado. E Cruzeiro do Sul parece que o foco é, né, é a terra onde tem o melhor café. Vamos para aquela pergunta aí do Quali Café?
Eu acho que o Cruzeiro não está assim melhor, não. Ano passado, quem ganhou o melhor foi Chapuri. É até uma disputa. Ah. Essa disputa é muito gostosa, porque os municípios começam a se movimentar e eu adoro tocar fogo.
Eu só atissei para ver o que é que você ia responder. Pois é, o Quali Café ele tem revelado produtores e cafés de alta qualidade no Acre. O que faz esse concurso ser diferencial para a cafeicultura acreana e quais as novidades ela traz nessa edição?
Então, Nilda, é importante destacar que o Acre plantava café, não na proporção que tem hoje, não. Isso. Nessa proporção. Hoje é lógico, a gente tem tecnologias, assistência técnica, a gente tem aqui estados vizinhos que estão se desenvolvendo muito com a cultura do café. Então, você começa a ver o vizinho dando certo com aquilo, você quer que aquilo também, você começa a implementar, a estudar. O Quali Café, a ideia do Quali Café era mostrar, primeiro, para o acreano, que era possível ter uma renda, viver da sua terra, porque por muitos anos o agricultor, principalmente o agricultor da agricultura familiar, ele nem sobrevivia da terra. E nós precisamos que os nossos agricultores, eles vivam e vivam com dignidade da terra, da sua propriedade, porque é a sua maior riqueza. Além disso, o Quali Café, através do Quali Café, nós apresentamos o café do Acre para o mundo. Nós levamos o nosso café, inclusive, para a Itália. Nosso café já é exportado para outros países. Nós temos produtores aqui que mandam café para outros países e estão vivendo muito bem com isso. Lógico. O que é que o nosso governo fez? Vamos criar o Quali Café, vamos dar qualidade a esse café, porque nós nunca vamos disputar mercado em quantidade, até porque nós não temos território para isso, mas nós vamos vender um café de qualidade. E hoje, nossos produtores vendem saca de café a quase R$2.000, mandando para Rondônia e para outros estados. E isso é o boom, e é isso que motiva o produtor. E lógico, a gente, enquanto governo, sempre com uma preocupação de que esse investimento traga retorno, que ele possa ter dignidade e torcendo para o café se manter aí sempre em alta para que os produtores possam continuar avançando.
Só mais uma emenda aí com essa resposta dela, Jefferson. E os nossos vizinhos aí dos países do Peru e da Bolívia já conhecem o Quali Café?
Já conhecem o Quali Café, mas nós temos... Inclusive, olha, agora você falou, eu lembrei. Há uns 15 dias atrás aqui, enquanto a obra estava acontecendo, eu tive uma reunião com um senador da Bolívia, que queria conhecer os trabalhos em termos de agricultura, do que a gente vinha desenvolvendo. Inclusive, agora, no final do mês, depois da Expo Acre, nós vamos ter um encontro com eles ali na fronteira, para a gente poder fazer essa troca de experiência. O que eles querem? Eles querem levar para a Bolívia as experiências daquilo que a gente vem desenvolvendo. Quali Café, Rota do Cacau, o Programa Estadual de Aquisição de Alimento, que é a compra do alimento direto do produtor, entregando para as famílias do Cade Único. Então, são muitas coisas, isenções que a gente vem desenvolvendo, que a gente vem aplicando para o produtor, para poder incentivar, para ele poder continuar produzindo. Então, tem muita coisa aí de troca de experiência. Ao mesmo instante que a gente tem a apresentar, a gente também tem a aprender. Por exemplo, a gente vem aprendendo muito com o Peru na questão do cacau. O Peru vem nos ensinando muito. Tanto que hoje nós temos Embrapa, IDAF, SEBRAE, FUNTAC, Secretaria de Agricultura, tantas instituições hoje fomentando o cacau. Por quê? Porque se a gente não tiver a parceria do MAPA, a parceria do IDAF, a gente vai estar plantando no risco por conta da monilise. E hoje, com as tecnologias que a gente tem, é possível sim plantar cacau, é possível sim combater as pragas e é possível sim dar renda para o produtor.
Apaixonante. Numa resposta, só ela disse tudo, Jefferson.
Eu estou calado aqui porque eu estou embasbacado. Estou honrado em estar ao lado de duas mulheres, uma comunicadora, né, histórica, e a Temiles, que tem uma
bagagem,
comunicação, né, e uma capacidade técnica no que ela fala, e falando tão simples, que eu tenho certeza que nossos ouvintes estão compreendendo com muita facilidade. Então, eu estou aqui só assistindo vocês, ouvindo vocês. Mas o nosso tempo, infelizmente, está encerrando, Temiles. E eu queria que você, obviamente, falasse sobre os nossos rodeios, que são, depois, acho que, dos shows, né? A grande atração. Das nossas noites da Expo Acre. Conta pra gente. Sei que vocês... Estou olhando aqui, estou colando o teu celular. Parece que tem informações aí sobre inscrições. Conta pra gente.
Bem, nós já encerramos as inscrições, né? Já atingimos aí 60 peões. É, a gente começou com 45, depois 50, agora 60. Sempre uma procura muito, muito alta. Está acontecendo agora a prova de três tambores, né? Hoje encerra, começou ontem. Amanhã a gente inicia o rodeio, a abertura do rodeio. São 30 peões que vão fazer montaria. Na terça, mais 30 peões. Na quarta-feira, a semifinal. E na quinta, a grande final do rodeio. É, muita gente pergunta, tá, e aquela cerimônia linda, a oração, os fogos, aquela festa, a arena tremendo, acontece todos os dias, faz parte desse ritual, né, do rodeio, que é uma coisa que encanta, e como você disse, só perde em público pros grandes shows, e não é qualquer show que derruba a participação do público no rodeio, não. Nós preparamos uma festa linda, a arquibancada ampliamos, aumentamos cada vez mais. Ano que vem eu acho que não tem mais para onde crescer a arquibancada, né? Uma arena lotada, sempre muita gente participando. Temos o espaço dos PCDs que nós implantamos ano passado, estamos ampliando. O camarote...
é uma referência nacional, né? Eu participei de uma reunião que você citou isso, acho que é bom a gente citar aqui também, para que o público acreano entenda que o Acre é referência também na organização desse tipo de evento que é grandioso em todo o país.
Exatamente. A gente recebe muitos profissionais de fora que vêm, inclusive da Liga Nacional de Rodeios, e aí eles disseram, é o primeiro estado da federação que a gente tem um espaço para autistas, um espaço adaptado para as pessoas sensíveis. Então, assim,
isso é inclusão.
É a inclusão.
É democracia.
Muita gente fala assim, é o camarote dos autistas. Eu digo, não, é o camarote da inclusão. Para que todos nós vivemos essa experiência, né? Esse ano ainda vai ser mais gostoso ainda, porque tá vindo uns aparelhos. E eu sou muito honesta quando eu não sei dizer o nome, mas é um aparelho, eu não sei dizer o nome. Mas para as pessoas que são cegas. Elas vão ouvir a...
aparelho de audiodescrição.
É isso aí, pronto. Esse aparelho, não vou esquecer mais, aparelho de audiodescrição. Isso é muito importante.
É um serviço a mais, né?
É um serviço a mais.
Vai ter uma pessoa narrando tudo que está acontecendo.
Exatamente.
Na arena.
Exatamente. Então, isso é muito importante. E a gente preparou tudo isso com muito carinho, né? A gente amanhã, na sexta-feira, a gente vai ter sexta e sábado, a gente tem a nossa prova de laço. Domingo tem o grande motocross. Então tem muita coisa que a gente
não vai
fazendo.
Embora sem falar, pelo amor de Deus, sobre o casamento coletivo, que é sábado.
Ah,
é lindo, né?
Tem o casamento coletivo, eu quero estar lá para prestigiar. Eu só não vou casar dessa vez.
Casamento coletivo com a realização do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Nilda Dantas, foi um prazer ter aqui.
Obrigada,
a Temiles Silva, né? Obrigado, obrigado mesmo. Parabéns mais uma vez. Não vou me cansar de dar os parabéns, porque eu sei o quanto você se envolveu e toda a equipe da comissão também se envolveu para a gente realizar essa grande festa. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso absoluto.
Ah, muito obrigada, Jefferson. É sempre uma honra estar com você, mas hoje em especial com essa mulher que eu cresci ouvindo. A minha avó era ouvinte assídua, já se foi,
boa.
Que Deus a tenha, mas eu cresci ouvindo a senhora, e essa voz, ela é muito
marcante.
É, tempo, tem gosto, né, de infância.
Ai, que bom.
Emílio, obrigado. Valeu. Vai aproveitar o parque agora?
Eu vou aproveitar o parque e com certeza o show do Leonardo daqui a pouco.
Olha que lindo. Parabéns.
Obrigado, conversamos com Temiles Silva, secretária de Estado de Agricultura e uma das coordenadoras da Expo Acre 2026. Vamos com reportagem. Ivan de Carvalho.
Pois é, obrigada, tá? Você é...
Vamos falar aqui com o secretário Marcelo Messias, ele vai dar detalhes pra gente desse espaço aqui que recebe a população, que recebe o público.
A ideia, o stand está lindo, e a nossa ideia é justamente isso.
Vamos falar aqui com o secretário Marcelo Messias, ele que vai dar detalhes para a gente desse espaço aqui que recebe a população, que recebe os turistas, enfim, aquilo que o senhor falou, que temos muita coisa para mostrar do Acre durante a Expo Acre, se concretiza e se concentra exatamente nesse espaço aqui.
É isso aí, a nossa ideia, o stand está lindo,
E a nossa ideia é justamente isso, não é só mostrar os nossos pontos turísticos, mas fazer tipo uma vivência, as pessoas sentirem realmente cada pedacinho turístico que nós temos, cada esses pedaços que são mágicos, são lindos, e conhecerem, né? Porque é o mais importante desse, e a intenção desse espaço dentro de uma feira como a Expo Acre Rio Branco, não só de Rio Branco, mas de Cruzeiro do Sul, é justamente a gente divulgar esse turismo interno. Porque o acreano, ele precisa saber que nós temos sim turismo e acreditar no nosso turismo. Porque a gente já vem crescendo tanto aí turisticamente, né? Os números, todo ano a gente vem batendo recorde. E nada mais justo do que a gente saber o que nós temos para poder receber esses turistas que vêm conhecer nossa cidade.
Isso aqui seria uma vitrine, porque se observa que quando chega o período de férias, as pessoas se preocupam em ir para outros estados, ir para o Nordeste, mas precisa conhecer mais o Acre também, né, secretário? O senhor concorda?
Super. Eu acho que a gente tem que conhecer o que nós temos aqui, a gente tem que valorizar o que nós temos, e sim, fazer turismo fora de outro estado, ok, isso é super normal. Mas saber o que nós temos, até para a gente, para as pessoas, quando estiverem fazendo seu turismo em outros estados, vender também o seu estado lá. A gente sabe que o acreano é um povo que ama de falar que é do Acre quando está em outro estado, né? Então,
tem orgulho.
Tem orgulho. Então vamos levar esse orgulho também para os nossos pontos turísticos, né? E dizer o que, que nós temos aqui, que a gente tem tantas maravilhas aqui. E o que o mundo hoje procura, que é justamente florestas intactas, o nosso artesanato, que é também extremamente procurado. Nós estamos aqui com a loja do artesanato também dentro do stand. Então venham nos visitar, a gente está aqui do lado da prefeitura, não tem erro.
Muito bem, muito obrigado pela sua atenção aí, que o povo realmente possa visitar aqui até a última noite.
Com certeza, e aí estamos na segunda noite e a procura está muito grande, é o tempo todo o stand lotado.
Muito obrigado. Portanto, essa informação diretamente aqui, né, desse espaço que é a sete junto todo mundo aqui com esse demonstrativo da vitrine, como eu falei anteriormente, que é o nosso Acre, a nossa capital, os nossos municípios que têm cada qual a sua referência cultural. Para os ouvintes do Sistema Público de Comunicação.
Você está acompanhando a cobertura especial da Expo Acre Rio Branco pelas rádios públicas do Acre.
É isso, as informações dos nossos repórteres aí correndo para um lado e para o outro para trazer tudo o que acontece de melhor na nossa Expo Acre 2026. Gente, lembrando, olha só, o parque já está cheio com muita gente. Nós estamos aqui com um estúdio panorâmico, vendo as principais ruas aqui do parque e cada vez mais aumenta o número de pessoas chegando aqui no parque para o show de logo mais do cantor Leonardo. Os portões já abriram, a partir das 20 horas já foi liberada a entrada do público para a área de show do parque de exposição e muita gente já aqui no parque para curtir essa segunda noite com a atração, o cantor Leonardo. Nilda Dantas, amanhã tem Natanzinho, segunda-feira. Gosta de Natanzinho, Nilda?
Gosto.
Gosta, né? Dia 4 tem Padre Marcelo, terça-feira. Dia 5, Wesley Safadão.
Gosto.
Dia 6, quinta-feira, Ana Castela. E dia 7 tem Som e Louvor. Tem mais dois aqui, né? Dia 7... Cadê? Falta mais aqui. Falta 8 e 9.
Espera um pouquinho. Cadê os... Eu sei que Bruno Marrone é para fechar, né, filho?
Bruno Marrone é no domingo. No domingo. Vamos lá. Na sexta-feira tem o show...
Evangélico,
né? Da banda Som e Amor. No sábado... É sonho? É Som e Louvor. Som e Louvor. No sábado vamos ter também a atração nacional, que é o EcoFest, um evento com foco na sustentabilidade, na valorização da cultura, e no domingo vai ter o Super Show com Bruno e Marrone. Gente, essa é a programação musical, as atrações nacionais. Lembrando que o parque de exposição aqui tem o espaço indústria, o espaço da agricultura, o espaço dos leilões, as baias onde tem os animais geneticamente aqui enriquecidos e muitas outras atrações.